Olá, boa tarde. Em Brasília, uma hora. Começa agora o Câmara Hoje desta quarta-feira, 25 de fevereiro, com as notícias em destaque no Congresso Nacional. Eu sou Lincoln Macário.
Boa tarde, eu sou Adriana Marcondes. O Câmara Hoje é transmitido ao mesmo tempo pela TV Câmara, Rádio Câmara e Portal Câmara Notícias.
O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, se reuniu pela manhã com líderes de partidos de oposição e com representantes de centrais sindicais para discutir medidas provisórias enviadas pelo governo ao Congresso. As MPs alteram benefícios previdenciários. A reportagem é de Fernanda de Bretanha.
O encontro foi durante café da manhã na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. As medidas provisórias tornam mais rígida a concessão de benefícios como pensão por morte, seguro-desemprego, abono salarial, seguro-defeso para pescadores artesanais e auxílio-reclusão. A expectativa é de que as medidas provisórias gerem uma economia de 18 bilhões de reais só em 2015. Mas o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, quer a revogação das MPs.
Teve reuniões, mas depois das medidas publicadas. Então isso não é negociação, nós não acreditamos nisso. O que nós queremos é que suspenda as medidas provisórias, revogue as medidas, para a gente negociar pé no chão. Os trabalhadores estão se mobilizando, né, mostrando à sociedade a necessidade de lutar contra a perda de direitos.
Miguel Torres lembrou que a Força Sindical já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando as medidas editadas pelo governo. Para o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, o conteúdo das medidas provisórias deve sim ser debatido pelo parlamento.
Independente ou não de concordar com o conteúdo, tem que se ter ideia da necessidade de um debate, que alguma medida tem que ser adotada. Então, que isso já está lá. Então, o que é mais importante eles focarem no conteúdo para ver o que pode aperfeiçoar do que necessariamente só ficar contra o processo.
1h02 em Brasília. A votação da proposta de emenda à Constituição, que eleva para 75 anos a aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, deve ficar para a semana que vem. A repórter Mariana Pschittke está no Salão Verde e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, disse agora pela manhã que essa proposta deve ficar para a semana que vem para que seja amadurecida. Ontem à noite, em um jantar, esse assunto foi tratado no jantar na residência oficial aqui da presidência da Câmara com o deputado Eduardo Cunha, líderes partidários e integrantes de tribunais superiores. Na saída, o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, falou sobre a possibilidade de deixar a proposta para a semana que vem.
E espero que a gente possa votar rapidamente a PEC que institui os 75 anos de aposentadoria nos tribunais superiores, porque isso, né, hoje você tem não só a expectativa de vida que aumentou, mas aproveitar um pouco da experiência dessas pessoas que passaram a vida inteira na justiça e que acaba se aposentando aos 70 anos. Então é importante votar rapidamente essa PEC para garantir as aposentadorias aos 75 anos. Nós estamos discutindo ainda aí nos próximos dias, talvez a votação que pudesse ser feita essa semana, mas com certeza nos próximos dias deveremos votar, então uma PEC importante para a justiça brasileira.
Bom, como falou o deputado Paulo Pereira da Silva, deputados que participaram do jantar, disseram que o aumento do limite da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos deve ficar restrito aos tribunais superiores. Não deve valer, então, pelo acordo que está sendo firmado, para tribunais regionais e dos estados. Bom, na pauta da sessão de hoje, que começa daqui a pouco à tarde, são vários projetos, entre eles o que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas é possível que esse projeto também seja retirado da pauta hoje. Um projeto que pode ser votado e está na pauta hoje também é o que cria a Política Nacional de Prevenção à Desertificação. O projeto estabelece como princípios da política de combate à seca a democratização do acesso à terra, à água e a participação das comunidades no processo de elaboração e da implantação das ações de combate à desertificação. O Brasil foi um dos países que assinou a Convenção das Nações Unidas para o tema, mas até hoje não tem uma política sobre esse assunto. Também está na pauta de hoje à tarde do plenário da Câmara um projeto que define as ações de prevenção prevenção e repressão ao tráfico de pessoas. A proposta tipifica o tráfico de pessoas como agenciamento com ameaça ou violência de cidadãos para fins de remoção de órgãos, exploração de trabalho escravo, adoção ilegal ou exploração sexual. A ordem do dia na sessão plenária de hoje começa às 16 horas, 4 da tarde. E ontem o plenário da Câmara aprovou um projeto que torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores. A venda de bebida para menores de 18 anos já era proibida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas considerado apenas uma contravenção, com penas menores. Com a mudança aprovada ontem pelo plenário, também aumentam as punições para quem vender as bebidas aos jovens. Para os deputados, essa lei aprovada agora deve inibir o uso precoce de bebidas alcoólicas. Vamos conferir na reportagem de Vera Borgato.
As consequências podem ser duradouras, entre elas a dependência. Iniciar o contato com o álcool ainda na infância aumenta as chances do vício. Uma história frequente nas reuniões dos alcoólicos anônimos, como essa que você vai ouvir agora.
A primeira vez que eu fiquei bêbado foi numa festa de final de ano, eu tinha 6 para 7 anos. Então aí foi a marca do meu alcoolismo. Se eu não tivesse esse contato na minha infância, eu não teria conhecido, poderia ter conhecido o álcool com a idade maior de idade. Mas eu poderia ter conhecido as consequências que esse alcoolismo vem me trazer. Uma criança não tem esse entendimento, né?
O uso tão precoce abre as portas para situações de risco, como beber e dirigir. No Brasil, a lei proíbe que os menores de 18 anos dirijam, mas acidentes de trânsito são a maior causa de morte entre jovens de 15 a 20 anos. Ao dirigir, mesmo sem autorização, tendem a se envolver mais em acidentes se tiverem ingerido álcool. Sob a influência da bebida, também fica mais fácil esquecer de se proteger nas relações sexuais. E o uso durante a infância ou adolescência pode afetar processos importantes do desenvolvimento do cérebro. A lei já proíbe a venda a menores de idade, mas o plenário da Câmara aprovou um projeto que torna a legislação mais dura. Pelo texto aprovado, passa a ser crime o ato de fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida à criança ou adolescente, mesmo que gratuitamente. A pena para quem descumprir a norma será de detenção de 2 a 4 anos, além de multa, que varia de R$3.000 a R$10.000. E o estabelecimento comercial será fechado até que o valor seja pago. Mas a psicóloga Maria Lucy Porto diz que nem sempre é preciso sair de casa para conseguir a bebida. Para ela, a proposta não soluciona o que seria um problema cultural. Ela diz que é dentro de casa, na própria família, que o consumo é com frequência incentivado e bem cedo.
A cada dia mais cedo, as pessoas estão começando a ingerir álcool e em maior quantidade. Bebe pela questão cultural, porque todo mundo bebe. Bebe porque tem um aprendizado na família. Essa família ingere, o adulto ingere, o pai ingere o álcool, a mãe ingere. Por que que eles também não podem? São os meus filhos que estão bebendo, é a minha família que está bebendo.
O integrante dos Alcoólicos Anônimos concorda que o foco do problema está nas famílias.
O meu primeiro contato com a bebida foi no meu próprio lar familiar. Se tem uma lei que proíbe a criança ou adolescente comprar no mercado, mas se ele tem na casa dele, para que ele precisa do mercado?
O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, vice-líder do partido, diz que tornar crime a venda de bebidas é um passo importante, mas também sugere outras medidas necessárias.
A Organização Mundial da Saúde, ela, e o Brasil é signatário de tratados nesse sentido, entende que duas medidas importantes que podem reduzir esta facilidade de acesso do jovem ao álcool são, em primeiro lugar, nós temos uma legislação mais dura, né, que responsabilize, de fato, aquele que vende a bebida para o jovem. Né? E, em segundo lugar, uma regulamentação da publicidade, para que se enfrente, inclusive, essa cultura publicitária de que a pessoa, muitas vezes, para se dar bem na vida, ela tem que aliar, né, a sua atividade de lazer a alguma marca de bebida, especialmente da cerveja.
Bom, esse projeto que torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos segue agora para a sanção presidencial. Lincoln.
Obrigado, Mariana Pichetti, conversando conosco ao vivo direto do Salão Verde. Em Brasília, 1h09. Este é o Câmara Hoje desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, com a transmissão conjunta da TV Câmara, Rádio Câmara e Portal Câmara Notícias. E a Frente Parlamentar Ambientalista se reuniu hoje pela manhã com representantes indígenas. Eles são contra a proposta de emenda à Constituição que transfere para o Congresso Nacional a prerrogativa de criar terras indígenas, de quilombolas e áreas de proteção ambiental. O deputado Sarney Filho, que coordena a Frente Ambientalista, busca um acordo antes mesmo da instalação da comissão especial que vai analisar essa PEC.
Nós achamos um contrassenso, achamos um absurdo, uma quebra do contrato socioambiental firmado na Constituinte e seguramente vai gerar sérios problemas. Além do que, além da desmoralização da política indigenista, além da falta de respeito para com os povos indígenas, nós temos também como consequência paralela que as terras indígenas são as terras que mais preservam o meio ambiente, portanto preservam os serviços ecossistêmicos que geram a água que está faltando no Brasil. Aqueles que detêm a posse, a propriedade de boa-fé, eles devem ser indenizados. Então essa é uma questão que a gente pode avançar. Agora, jamais falar em tirar a prerrogativa do Estado de demarcar as terras indígenas para passar para o Legislativo, porque isso é um engodo. Na realidade, isso quer dizer que não vai se criar mais área nenhuma. Vai se acabar com as que já estão criadas.
E a Frente Parlamentar da Segurança Pública foi relançada oficialmente hoje aqui na Câmara dos Deputados. O colegiado já conta com a adesão de quase 300 deputados de diversos partidos. O presidente da frente, deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, disse quais são os principais projetos defendidos.
Nós vamos fazer uma escolha, vamos fazer uma reunião de trabalho onde vamos elencar os principais projetos e vamos depois procurar o nosso presidente e pedir para que vote, que se aprecie a matéria. Dentre esses projetos importantes e prementes que a gente entende, vai estar a questão do menor, a questão da impunidade do menor, a questão do sistema prisional. Nós temos que acabar com essas regalias. Tem uma coisa que incomoda todos nós, que é o auxílio reclusão, ou seja, a família do preso ganha R$ 929,00 e a família da vítima não ganha nada, fica desassistida. Outra coisa também é proibir os saidões. Toda data festiva, a violência aumenta no nosso país.
Próximo sábado, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. No Brasil, as chamadas doenças raras atingem cerca de 15 milhões de pessoas. Para marcar a data, a Câmara promove hoje um seminário com o tema Viver com uma Doença Rara. E o slogan é Dia a Dia de Mãos Dadas. O evento acontece no Auditório Nereu Ramos. Entenda um pouco mais sobre esse tema na reportagem de Vera Morgado.
Ter uma doença rara é realidade para 8% da população mundial. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de crianças, jovens, adultos e idosos com alguma das mais de 7 mil doenças raras já identificadas. São raras quando existem cerca de 5 casos em cada grupo de 10 mil pessoas. O diagnóstico pode demorar muito, até 5 anos. Outro grande desafio para quem sofre de uma doença rara é a falta de especialistas e de acesso a medicamentos específicos. Neste evento na Câmara, o debate foi sobre uma política criada no ano passado para tentar enfrentar esses problemas. A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. A deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, falou sobre alguns pontos importantes da política.
Primeiro, a gente tem que estruturar uma rede para que a gente possa ter aconselhamento genético e, na sequência, diagnóstico precoce. Esse é um dos maiores problemas que as pessoas com doença rara enfrentam, porque a gente não tem diagnóstico. Então, elas passam anos podendo ter uma melhor qualidade de vida e não têm. Depois, a divulgação é extremamente importante porque a gente precisa da rápida incorporação de medicamentos órfãos, equipamentos para subsidiar o dia a dia dessas pessoas. Então, eu acho que assim, o Ministério tem que pegar a política pública de doenças raras, que hoje pelo menos já foi instituída, e começar um trabalho maciço para conseguir tirar esses 15 milhões de brasileiros da invisibilidade, da falta de saúde, falta de recurso, falta de perspectiva para a vida. Por quê? Porque não tem diagnóstico, porque não tem medicamento e porque antes não aconteceu um aconselhamento genético que pode evitar, inclusive, fazer um trabalho de prevenção.
1h14 em Brasília. A Comissão Especial da Reforma Política fez nesta terça-feira a primeira reunião. Os deputados definiram um plano de trabalho. Eles querem concluir as atividades da CPI até maio e esperam que as mudanças sejam aprovadas pelo plenário ainda no primeiro semestre deste ano. Se isso acontecer, as alterações podem valer nas eleições municipais do ano que vem. A reportagem é de Marcelo Westphalen.
O relator da Comissão Especial da Reforma Política, deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, apresentou uma proposta de trabalho com duas reuniões por semana, nas terças à tarde e nas quintas pela manhã. Os parlamentares do colegiado discutirão temas como o fim da reeleição, a duração dos mandatos, a coincidência das eleições municipais, estaduais e federais, voto obrigatório, entre outros temas. Para concluir os trabalhos dentro do prazo de 40 sessões, até o início de maio, o relator quer concentrar os debates em dois assuntos importantes e polêmicos: financiamento de campanha e sistema eleitoral. Marcelo Castro fez um apelo para que os 34 parlamentares da comissão se abram para as negociações.
Ou os grandes líderes nacionais, os grandes partidos nacionais, os partidos médios, os partidos pequenos, se entendem sobre aquilo que é essencial para mudar esse sistema eleitoral exaurido, ultrapassado, que praticamente não existe em lugar nenhum do mundo. Ou nós mudamos esse sistema eleitoral, ou nós continuaremos com os vícios que nós temos hoje, com o distanciamento que existe hoje da classe política, da sociedade, e esse divórcio que existe.
Os deputados aprovaram requerimentos para ouvir entidades interessadas na reforma política, como a OAB e a CNBB, e autoridades como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o Procurador-Geral da República. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Maia, do DEM Fluminense, está confiante que depois de mais de 20 anos de discussão, dessa vez a reforma política será feita.
Eu acredito muito que esse plenário tem essa, vindo já de uma eleição no ano passado, veio, chegou já com esse espírito, com a certeza que o modelo atual está falido, ele não representa mais a sociedade e nós, políticos, precisamos dar essa resposta. É por isso que eu acredito que nós teremos uma reforma aprovada para as próximas eleições.
A comissão também elegeu o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, como terceiro vice-presidente do colegiado.
1h17 em Brasília, os líderes partidários se reúnem amanhã no gabinete da presidência da Câmara para definir as indicações dos partidos para as presidências das 22 comissões permanentes da Casa. A ordem de escolha é definida com base na proporcionalidade dos blocos formados no dia da posse pelos 28 partidos com representação aqui na Câmara. Os maiores blocos têm direito a presidir mais comissões. Por esse critério, o bloco liderado pelo PMDB, com 218 deputados, vai ter direito a 9 comissões. O segundo maior bloco, que inclui o PT, tem direito a 7 comissões e o bloco liderado pelo PSDB deve presidir 5 comissões.
A Polícia Militar conseguiu liberar ontem à noite o acesso ao Porto de Santos, interditado por caminhoneiros que protestam contra o preço dos combustíveis, dos pedágios e o baixo valor recebido pelo frete. O principal porto do país ficou bloqueado por 9 horas, o que afetou o transporte de mercadorias. 7 pessoas foram presas.
Bom, as manifestações acontecem em pelo menos 11 estados e atingem também o porto de Paranaguá, no Paraná, principal terminal de exportações de produtos agrícolas. Só 10% dos carregamentos previstos para ontem foram finalizados. O governo conseguiu na Justiça de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul a liberação dos trechos interditados.
Representantes de caminhoneiros vieram à Câmara pedir apoio às reivindicações da categoria. Confira na reportagem de Beto Seabra.
Em greve há 5 dias, os caminhoneiros foram recebidos no Congresso Nacional pelo deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul. Ele é coordenador institucional da Frente Parlamentar da Agropecuária. Segundo Gergen, a ideia é intermediar as negociações com o governo federal. Para o deputado, a paralisação começa a afetar o abastecimento.
Vieram até nós para conversar com a bancada agropecuária e poder iniciar uma tratativa com o governo, né? E receberam, obviamente, em nome deles, os caminhoneiros, o apoio da bancada. Também sinalizamos uma preocupação nossa com o desabastecimento que já está acontecendo, perda de produtos, especialmente agrícolas, em função da não possibilidade de serem transportados. Isso é uma ponderação que a gente reforça, nos preocupa sobremaneira.
Representante da categoria, Ivar Luiz Schmidt, exige um frete mínimo, ou pelo menos a redução temporária no preço do diesel.
O ideal, que a gente sabe que dificilmente o governo vai nos ceder nessa questão, é a redução no preço do combustível por um período até que seja criado o frete mínimo. Essa seria a solução rápida, por um período, digamos, de 60 dias, e daqui 60 dias a gente entraria com a pauta do frete mínimo. Então, essa seria a solução mais rápida para se acabar com as manifestações.
Outra reivindicação é a sanção pela presidente Dilma Rousseff da nova lei dos caminhoneiros, aprovada há 2 semanas pela Câmara. Jerônimo Gergen, que é autor do projeto de lei, defendeu a sanção integral da proposta. Entre outros pontos, a nova lei autoriza a jornada de até 12 horas de trabalho para os caminhoneiros, aumentando em 2 horas a jornada máxima atual.
Entre tantos problemas que aqui foram falados, um que nós corrigimos há 10 dias atrás foi a flexibilização da jornada. A lei que obrigava as paradas obrigatórias e a jornada bastante rígida trazia um custo a mais e penalidades que viravam um custo também. Então nós fizemos uma flexibilização da jornada, adequando ela a uma rotina que dê condição de o transportador cumprir uma jornada adequada.
1h21 em Brasília. Este foi o Câmara Hoje desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Uma transmissão da Rádio Câmara, TV Câmara e Portal Câmara Notícias. Eu sou Lincoln Macari e te desejo uma excelente tarde.
Eu sou Adriana Marcondes. Uma ótima tarde para você.